Bom, continuando então, depois que nós vimos sobre a oferenda de Pesach, diz a Torá o seguinte: vai riba chatzi halayla, que foi no meio da noite. No meio da noite, exatamente na metade da noite, Vashem hikah chol bechor beretz Mitzrayim. Quer dizer, nós estamos aqui num certo salto, né? Porque a Torá falou que o povo fez exatamente conforme Deus ordenou. Então isso significa que na véspera dessa noite, no dia 14 do mês de Nissan, o povo pegou o carneirinho que estava amarrado no pé da cama, fizeram a oferenda de Pesach, e à noite estavam todas as famílias reunidas, cada um na sua casa, conforme estava escrito antes, e estavam sentados com churrasquinho para comer do cordeiro e matzot que eles prepararam também, segundo a ordem de Hashem, para comer com matzot. Fizeram matzot, eles arrumaram maror e estão sentados festejando o primeiro grande seder da história. Enquanto isso, Vahiba Hatzi Halayla, e foi na metade da noite, que isso já era provavelmente o finzinho do seder de todo mundo, Vashem Hikach Ol Behor Beretz Mitzrayim. Deus feriu todos os primogênitos da terra do Egito. Mi Behor Paró Hayoshev Al Kisfo. Desde o primogênito do faraó, que está sentado no seu trono, Ad Behor Hashevi Asher Beveit Habor, até o primogênito do cativo que está na prisão, Vehol Behor Beheimai, todos os primogênitos dos animais. O que aconteceu nessa noite? A primeira coisa, o Midrash conta que quando os judeus tinham que fazer os trabalhos do Egito. E nós vimos lá para trás, em Parashat Shemot, que o trabalho ficou mais pesado. Quando Moshe foi falar com o faraó a primeira vez, o faraó falou: ah, vocês estão sem ter o que fazer, e aí estão inventando história de sair, de ir embora. Sabe uma coisa? A partir de agora, nós não fornecemos mais matéria-prima. Vocês é que vão atrás da matéria-prima, vão fazer os tijolos e manter a cota de tijolos que vocês faziam até hoje. Você fazia 100 tijolos por dia recebendo matéria-prima, agora você vai fazer 100 catando a matéria-prima. E o Midrash conta que a partir do momento que o trabalho ficou assim pesado, as pessoas tinham que ficar procurando a palha que eles usavam para fazer esses tijolos, e eles pisavam descalços em tudo isso para conseguir trazer bastante, e no final das contas os pés deles começavam a sangrar, e esses tijolos eram feitos mais do que com água, com o próprio sangue deles, porque eles pisavam em cima para amassar isso. E tinha uma moça chamada Rachel, nada a ver com a Rachel, nossa matriarca, é uma descendente dela. Essa Rachel estava grávida e ela estava trabalhando com seu marido, e os egípcios estavam lá exigindo que acabe logo a cota, e ela estava lá pisando nessa massa para poder apressar o processo, e ela abortou em cima do tijolo, em cima da massa. Naquele momento, o anjo Gabriel pegou esse tijolo com um nenê morto dentro e falou para Deus: no, até quando vai ser dessa forma? E naquele momento foi decretado por Deus que vai ter uma praga que vai acabar com os primogênitos dos egípcios. Uma vez que o faraó, quando teve a doença de pele, isso, doença de pele ainda antes das pragas, e os médicos falaram para ele que precisava tomar banho em sangue de crianças judias, mas crianças primogênitas. Então ele matava todos os dias 300 crianças para tomar banho no sangue delas. Então foi decretado que os primogênitos aqui vão pagar o pato. E o próprio faraó era primogênito. Nessa noite, então, 15 de Nissan, os egípcios estavam avisados que vai ter essa praga. Não era novidade. Deus avisou eles que vai ter. Os egípcios, preocupados com seus filhos, levaram os seus filhos nas casas dos judeus e perguntaram: posso deixar meu filho para dormir aqui na sua casa? Ah, deixa, quer deixar, deixa. E as crianças egípcias dormiram junto com as crianças judias nas casas dos judeus. Começou a ter essa grande peste na metade da noite e morreram as crianças egípcias. E as crianças judias não morreram. E de manhã, os judeus viram, quando acordaram, que do lado dos seus filhos, que estavam acordando, tinha um monte de crianças egípcias que morreram. E eles viram, então, como aqui aconteceu um milagre maior ainda do que eles imaginavam. Uma peste, uma criança do lado da outra, para contaminar é muito rápido. Mas Deus definiu que vai ser só os primogênitos egípcios, não foram só eles. E os judeus não tiveram nenhum tipo de sequela. Então, nós vimos que todo o intuito de colocar o sangue na porta é para mostrar que eu estou fazendo a mitzvah. Eu estou fazendo o que Deus me ordenou. Não é que Deus precisava de um sinal, porque senão eu não sei quem está, o que está. Deus só ia matar os egípcios e acabou. Esse sangue é para vocês mostrarem que vocês estão protegidos por intermédio da mitzvah que vocês estão fazendo, que Deus ordenou fazer nesse dia. Imagina. E essa praga começou atacando o primogênito do faraó, como está nesse versículo. O primogênito do faraó, que é o futuro herdeiro dele. Não vai ser mais herdeiro, né? Morreu. Mas era o futuro eventual herdeiro do faraó, morreu nessa noite. E também o primogênito dos cativos. Por que que eles morreram também? Cativos quer dizer guerras que o Egito teve contra outros povos e pegaram pessoas importantes desses outros povos e prenderam. Essas pessoas, os primogênitos deles também morreram. Por que que eles também morreram? Porque eles também estavam felizes com a desgraça dos judeus. Ao ponto tal que o Midrash diz que se perguntavam para um cativo se em algum momento, esses judeus saírem daqui, forem libertados, você quer ser libertado junto? Eles respondiam: não, de jeito nenhum, nós não vamos nos misturar com esses, etc. Eles não queriam se misturar com os judeus de forma alguma, e eles desprezavam os judeus e ficavam felizes em ver o sofrimento que eles estavam passando. Por isso eles também não passaram ilesos. Além disso, diz o Midrash também, para que eles não dissessem, os egípcios não dissessem, que foi a idolatria desses presos que atacou eles. Para ficar claro que é Deus, então olha só, ninguém aqui está escapando, só os judeus. Sim. e os primogênitos dos animais, principalmente o primogênito dos carneiros, era idolatrado pelos egípcios, era o ídolo deles. E por isso eles também acabaram morrendo nesta praga. Mesmo os egípcios que eventualmente não tinham primogênitos naquele momento, tiveram um sofrimento de novo. Ou seja, primogênitos que já estavam mortos levantaram e morreram de novo. Então, para eles, isso foi como se eles estivessem morrendo de novo. Como? Se meninos e meninas também? Sim. Morreram também as meninas. Está aqui claramente no Midrash. As primogênitas também morreram. Tanto é que a gente vai ver daqui a pouco sobre a filha do faraó que aconteceu com ela. Então, as primogênitas também morreram. Uma coisa muito interessante que o Midrash fala é que teve gente que escapou. O Midrash diz o seguinte, o Midrash diz que... O Midrash conta uma parábola. Há um rei que uma vez fez uma festa para o seu filho. E nessa festa, no dia de festa que ele fez para o seu filho, ele matou todos os seus inimigos. E ele anunciou: todos aqueles que vierem participar da alegria do meu filho estão absolvidos e vão viver, eu não vou matar eles. Mas esses que não vão participar, quer dizer, me odeiam a esse ponto, vão morrer. Diz o Midrash que assim foi naquela noite. Quem veio participar da alegria dos judeus, Deus poupou a vida deles. Então teve alguns egípcios que foram poupados, que naquele último minuto acabaram falando, sabe uma coisa, vai, vamos respeitar eles. Esses acabaram se salvando. Judeus estão nessa noite fazendo um seder, felizes da vida que estão indo embora amanhã. Os egípcios têm raiva deles, têm ódio deles, não suportam eles, não aguentam eles. Alguns ficaram felizes, sabe uma coisa? Bom, finalmente eles vão ter liberdade, finalmente eles vão embora daqui. Ficaram felizes com eles. Esses que ficaram felizes com a alegria dos judeus foram poupados. Mas é interessante que essa Makat Bechorot, essa peste, essa praga que teve nessa noite, matou os primogênitos. Mas isso não quer dizer que os outros não ficaram doentes e não sofreram. Havia muito sofrimento no Egito nessa noite. E o próprio faraó, que é primogênito também, era primogênito, estava morrendo de medo. Porque ele viu que não é brincadeira. O filho dele já morreu, o primogênito. Está vendo que todo mundo está morrendo. E ele sabe que ele é o primogênito. Vayakom paró laila. E o faraó levantou à noite. Levantou da cama. Quer dizer, para você ver até que ponto chega que ele foi dormir. Ele... Tá tudo bem, foi dormir. Ele sabia que tá vindo essa praia, mas foi dormir. Ele levantou no meio da noite. Ele e todos os seus escravos. E todo o Egito. E havia um grande grito na terra do Egito. Porque não havia casa que não tinha morto. Aí você vai perguntar, peraí, mas toda casa tem primogênito? Não obrigatoriamente. Casa que não tem primogênito, morreu o mais velho da casa. Ele é o primogênito da casa. E por isso não havia casa que não morreu alguém. Os egípcios tinham o seguinte costume. Quando morria um primogênito, não nessa noite, de uma forma geral, morria algum primogênito, eles faziam uma imagem daquela pessoa na parede para lembrar daquela pessoa. Nesta noite, essas imagens se destruíram e caíram no chão. Então, para essas pessoas, familiares, que ver aquela imagem trazia um certo conforto para eles, era como se aquele primogênito morreu de novo naquela noite. E tem mais. Tinha gente que, quando morreu alguém da família, enterrava na própria casa. Enterrava no quintal. Os cachorros vieram nessa noite, desenterraram os ossos e comeram os ossos na frente da família. Então, mais um desespero para esses egípcios.
Agora, os adultos também, alguns adultos também morreram, né? Que eram primogênitos.
Sim, óbvio. Quer dizer, então toda a casa morreu alguém. Ou morreu o primogênito, ou morreram os primogênitos, ou morreu o mais velho da casa. Se tinha a imagem de algum já morto, a imagem despencou, acabou. E alguns primogênitos que estavam enterrados em cemitérios ou coisa parecida levantaram e morreram de novo. E esses que foram enterrados no quintal, os cachorros tiraram as ossadas e comeram.
Mas o faraó não morreu.
O faraó não morreu. Já vamos chegar nele. Só que aí o faraó agora ficou desesperado. Tá vendo que não tem jeito, o negócio tá feio. E ele se levantou então no meio da noite. Exatamente. Vayikra le Moshe ul'Aharon laila. E o faraó chamou pelo Moshe e Aharon à noite.
Só uma dúvida, rapidinho. Você falou que o cachorro comeu o osso. É escrito na
Torá que é esse? É? Algum problema?
Não, nada. Imagina. É porque eu fico pensando no que estava com o açúcar. De contar em hebraico, né? Que o cachorro comeu o osso. Porque, não, sabe, o cachorro é uma coisa tão nossa, assim. Eu estou imaginando.
Bom, olha, tudo indica que cachorro existe desde que Deus criou o mundo. Não é tão novo assim. Cachorro, que os cabritos tinham, todos os bichos tinham. O faraó então acordou no meio da noite. Está desesperado. E ele sai na rua e começa a procurar por Moshe e Aharon. E começa a gritar pelas ruas: Moshe, onde você está? Aharon, onde você está? E aí, o Midrash conta que quando os filhos de Israel, principalmente as crianças, ouviram que o faraó está na rua gritando e chamando pelo Moshe e Aharon, eles perguntaram: mas o que que foi? O que que você quer? E aí ele dizia: eu estou procurando o Moshe, eu preciso urgentemente falar com ele. E aí o pessoal resolveu se divertir. E falavam para o faraó: sim, o Moshe ele está, olha, ali você vira na segunda esquina à direita, você vai achar o Moshe. E o faraó ia correndo para lá e Moisés, Moisés, onde está Moisés? Onde está Moisés? Aí fala, não, não, não está aqui. Ele está, você pega ali mais alguns quarteirões para lá. Fizeram ele ficar rodando e rodando e rodando até finalmente ele conseguir achar Moisés. Quando ele finalmente encontrou Moisés, ele disse para Moisés, Vayomer kumu tse'u mitoch ami. Ele falou, Moisés, levantem-se e vão embora do meu povo. Gam atem, também vocês, gam benei Israel, também os filhos de Israel. Ulehu ivdu et Hashem kedaberchem. Vão servir a Deus como vocês falaram. Vocês não pediram o tempo todo? Está liberado, vai embora, desaparece daqui. Eu falei até hoje, não vou mandar vocês, agora eu estou falando para vocês, vão, mas levantem já e vão embora. E o Moshe e Aaron ouviram e ficaram parados. Agora você imagina como ele ficou com raiva. O rei do Egito está falando para o Moshe e Aaron, levantem e vão embora, e o Moshe e Aaron ficam parados. Aí o faraó começou a implorar para eles, vão embora daqui. E Moshe falou, não, você acha que nós vamos embora assim? Não, calma, por que você está com pressa? Se nós sairmos agora, vai parecer que nós estamos saindo como ladrões, meio da noite, sabe que oração, meu? Digamos uma, duas da manhã, quando ele já achou o Moshe ou mais. Isso, está louco? Essa hora é hora de sair daqui? Vamos achar que nós somos ladrões, estamos fugindo à noite. Não, 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 não. Nós vamos sair de dia, à luz do dia, para todo mundo ver que nós estamos saindo. Como? Sim. Mas isso é depois da meia-noite. À meia-noite começou a praga. Tá, meia-noite começou a praga. Depois disso, o faraó saiu correndo procurar Moshe e Aaron, encontrou eles, não sei que horas da madrugada, encontrou. Falou, vão embora. Não, agora não vamos sair, coisa nenhuma. Isso não é hora de sair daqui. Até porque nós temos uma ordem expressa de Deus que nós não podemos sair para fora das nossas casas durante essa noite. Então nós não vamos sair. Eu estou aqui em casa, quer dizer, isso significa com certeza que o faraó encontrou Moshe e Aaron dentro da sua casa. Nós não vamos sair daqui. Você vai esperar um pouco. Tenha paciência.
E ele está fazendo uma coisa, isso quer dizer claramente que o faraó ficou muito mexido com essa situação, que até então, ele até estava incomodado, mas não ao ponto de ficar desesperado, né? E eu ia perguntar se você, o faraó tinha ficado mexido assim, falando, né? Ficou preocupado, ficou. Aí com essa situação ele mostra que ele ficou muito doido.
Aqui já está muito crítico, não é só, entre aspas, pragas que estão atacando tudo que está à sua volta. As pessoas estão morrendo, ele está vendo que está morrendo muita gente. Só que tem mais. Já vamos chegar. Gam tzonchem, gam bekarchem kehu. Diz o faraó, vocês podem também pegar o rebanho e o gado. Kehu kasher dibartem valecho, como vocês falaram, e vão. Vão embora. O verachtem gamoti. E também vocês vão me abençoar. Vocês vão me abençoar. Primeiro eu sou primogênito. Por favor, faz aí uma prece forte aí para não morrer. E segundo, olha como vocês deixaram o meu país. Mi. Né? Entre aspas. Não é nada culpa dos judeus. Eles trouxeram sobre eles essas pragas. Mas olha só como ficou o país. Toda a destruição que nós temos aqui de todas as pragas anteriores, e agora se somando ainda que morreram milhares de pessoas numa noite. Estamos totalmente desfalcados. Reze por nós. Vatechezak Mitzrayim al ha'am. E o Egito pressionou o povo lemaher leshalecham inares, para se apressarem para irem embora da terra. Que é Amruku, lá no Meitim. Pois eles disseram que estamos todos morrendo. Diz o Midrash, que os egípcios estavam de fato muito preocupados com a situação. Por quê? O Moshe tinha avisado que vai ter uma praga que vai matar todos os primogênitos. Mas de repente eles estão vendo que está morrendo muito mais gente do que eles sabiam e imaginavam que eram primogênitos. Por que isso estava acontecendo? Em primeiro lugar, porque havia mais primogênitos do que imaginavam que eram primogênitos. Por quê? Porque muita gente traiu seu cônjuge. Então tinham vários primogênitos numa mesma casa que não eram filhos do casal. Então começaram a ver, opa, está morrendo muita gente, mas eram primogênitos. Segundo lugar, o Moshe em nenhum momento falou para eles, quer dizer, eles não podiam nem falar para o Moshe, peraí, é mentira essa história. Porque o Moshe falou que vão morrer os primogênitos, estão morrendo pessoas que não são primogênitas. Não dá para falar isso, porque Moshe em nenhum momento falou para eles que vão morrer só primogênitos. Falou que vão morrer os primogênitos, não quer dizer que não pode morrer mais gente junto. E aconteceram três coisas simultaneamente. Primeira coisa, os primogênitos que já estavam revoltados há alguns dias com o faraó, que não está querendo mandar o povo embora, e sabendo que está vindo uma praga que vai pegar eles, eles já estão há alguns dias fazendo uma revolução no Egito. E nessa noite, a revolução se intensificou. Porque eles sabiam que vai vir a praga meia-noite. Esses primogênitos estavam acreditando já, porque já viram 9 pragas. Precisa ser muito burro para não acreditar. Estavam vendo que isso vai acontecer. Intensificaram mais ainda essa guerra civil naquela noite. E isso já matou muita gente. Segundo lugar, teve a própria praga. Bateu meia-noite e começaram a morrer um monte de primogênitos. Terceiro lugar, para quem sobra tudo isso? O faraó começou a ordenar matar os seus conselheiros e os seus ministros, que vocês deram a ideia de escravizar os judeus. Como todo bom ditador, quando sobra, ele liquida aqueles que estavam ajudando ele o tempo todo. Então nessa noite morreu muita gente no Egito. E aí o Paró começa a pressionar o Moshe. Ele vem perante o Moshe, ele se curva perante o Moshe e implora: vão embora daqui. E o Moshe vira para o faraó e fala: você viu só como se concretizou exatamente o que eu te falei? Eu tinha te falado a última vez que eu estive no palácio, e você falou para mim: nunca mais queira ver a minha cara que eu vou te matar. Eu falei para você que eu não venho mais aqui, e que vão vir para mim os seus servos. O Moshe lá usou uma linguagem polida, em vez de falar: vai vir você, faraó. Ele falou que os seus servos vão vir até mim. E é o que acontece. Moshe disse: você viu? Eu te avisei que você vai acabar vindo aqui falar comigo. E aí o faraó se curvou de novo perante Moshe e falou para o Moshe: por favor, vão embora. E o Moshe responde: não, Deus ordenou que nós não podemos sair fora de nossas casas antes do amanhecer. E por algum acaso nós somos bandidos, nós vamos sair à noite, nós vamos sair à luz do dia. Então você tenha paciência. Agora aparece uma figura interessante. Veio acompanhar o faraó uma moça, filha do faraó, que também era uma filha primogênita do faraó, chamada Bitiá. Bitiá, essa que tirou o Moshe do Nilo e que criou o Moshe. E a Bitiá tem um diálogo com o Moshe. Como? De outra mãe. Disse então a Bitiá para Moshe: ah, é assim que você retribui por tudo que eu te fiz? Eu te criei na minha casa como um filho e agora eu tenho que levar toda essa maldade aqui? Disse o Moshe para ela: eu te pergunto uma coisa. De todas as pragas que teve até agora, você sofreu com alguma das pragas? Disse a Bitiá: não. Nenhuma das pragas que teve até agora me atingiram. Disse Moshe: então você fica tranquila, que nessa você também não vai ser punida. Uma vez que você me criou, Deus vai te poupar. Fica tranquila, você não vai morrer. Aí a Bitiá falou: e o que eu ganho com isso? Olha só o que está acontecendo dentro do palácio. Estão morrendo um monte de irmãos meus. Disse Moshe: olha, desculpa, você não tem razão no que você está falando. Porque eu adverti muito bem o seu pai para mandar o povo embora. E ele e os demais que você está falando que morreram no palácio estavam apoiando e dizendo que não vão mandar a gente embora. Então eles estão agora simplesmente sendo punidos por Deus por desobedecer e desacatar a ordem de Deus. Diz o Moshe para o faraó: e você também, fica tranquilo, você não vai morrer. Você não vai morrer mesmo que você é primogênito, mas Deus quer que você fique vivo para você assistir tudo muito de perto e você confesse perante todos que Deus existe. Disse o faraó: tá bom, Moshe. Eu entendo que vocês não podem então ir embora agora. Mas então dê uma antecipada aí. Antecipa o voo, vai antes. Porque cada momento que vocês ficam aqui, a praga está se estendendo e está matando todo mundo. E se vocês conseguirem sair antes do Egito, quem sabe morre menos gente. Sabe o que Moshe respondeu? Já falou para ele: muito bem, faraó, se você está tão preocupado assim, você quer que pare a praga? Simples. Você tem que sair nas ruas e gritar para todo mundo ouvir que o faraó está anunciando isso. Você vai dizer e vai declarar que a partir de agora vocês, judeus, não são mais meus escravos. A partir de agora vocês vão ser servos de Deus. E mesmo que no passado vocês aqui foram escravizados, a partir de agora vocês são pessoas livres. E ninguém domina mais vocês aqui, nem pessoas grandes, nem pessoas pequenas, porque a partir de agora vocês são apenas servos de Deus. E aí o faraó ouviu a dica do Moshe e saiu correndo pelas ruas e começou a gritar isso para todo mundo ouvir. Vayisa ha'am et betzeiko terem yechmatz. E o povo carregou a sua massa antes que ela fermentasse. Misharotam serurot besimnotam al shichmam. E os restos da comida nas suas roupas, envolvidos nas suas roupas, em tecidos, nos seus ombros. O que está acontecendo aqui? Duas coisas. Primeiro, o povo tem que se preparar para sair do Egito. Acabaram o seder, tem que acabar as malas e precisamos ir embora. Temos que levar comida, fazer os sanduíches para o caminho. Prepararam a massa. E os egípcios não deixaram eles deixarem essa massa descansar e fermentar. Segunda coisa, sobrou comida da noite do seder. Sobrou matzá, sobrou maror. A oferenda de Pesach não sobrou porque não podia sobrar, como estava escrito muito claro nas ordens e nas leis da oferenda de Pesach, que não pode deixar sobrar até amanhecer. Mas sobrou matzá e maror. embrulharam para a viagem, embrulharam em tecidos e colocaram nos ombros. Pergunta o Midrash, eles têm um monte de burros que eles estão saindo agora, carregados com o que vai estar escrito a seguir, do ouro e prata que eles estão pegando. Falta lugar para colocar também, para levar esses restos de matzá e maror? Diz o Midrash que eles tinham um carinho muito grande, um amor muito grande para essa matzá e esse maror. Foi a refeição festiva de pré-saída de Mitzrayim. Foi a primeira mitzvah que eles tiveram como um povo para cumprir. Para eles isso era super precioso. Quando você tem coisa preciosa, você não põe na mala e despacha. Você põe na bagagem de mão, põe no cinto, põe no bolso, leva com você. Assim também eles pegaram essa matzá e maror, para eles isso era tudo. E eles pegaram isso e colocaram nos próprios ombros para levar isso na mochilinha com eles. Quer dizer, sim, isso quer dizer o seguinte, que na noite anterior, ou melhor, no dia anterior, eles prepararam matzot para comer na noite do Seder, ordem de Deus, junto com o Bar Pesach, vão comer matzá. Segunda coisa, agora que eles estão para sair, eles querem preparar pãozinho para sair, pãozinho de hot dog para levar na viagem. E aí os egípcios, não, vamos embora. Nada de fermentar, vai, tchau, pega essa massa e vai embora. E assim eles levaram. Nós vamos ter que entender um pouco melhor, isso não vai dar tempo de ver sobre isso hoje. Se Deus quiser, semana que vem, com calma, vamos tentar entender melhor o que aconteceu aqui com a massa. Mas esse é o princípio. Uvnei Israel asuki dvar Moshe. E os filhos de Israel fizeram conforme a palavra do Moshe. Vayishalu mimitzrayim. E eles pegaram emprestado do Egito. Kelei chesef, utensílios de prata. Na verdade não é pegaram emprestado. Vayishalu significa que eles pediram. Vayishalu mimitzrayim, eles pediram do Egito. Kelei chesef, utensílios de prata. Uchlei zahav, utensílios de ouro. Usmalot e roupas. Lembra que eles receberam uma ordem especial de Deus, que antes de vocês saírem do Egito, vocês vão pedir para que os egípcios deem a vocês os pratarias, coisas de ouro, coisas especiais que eles têm, que vocês vão pedir para eles darem para vocês. Então, tem as coisas que são devolvidas, que eles mesmos confiscaram de vocês quando vocês viraram escravos. E tem também o que você quer pedir. Pede. Pedir não ofende. E vocês precisam sair com riqueza do Egito. Então pede. Interessante que o Midrash fala sobre esse versículo. Utensílios de prata. Utensílios de ouro. E roupas. Estamos mostrando aqui coisas de valor, do que tem menos valor para o que mais tem valor. Tecidos de prata, tecidos de ouro e roupas. Quer dizer, as roupas eram mais caras e mais importantes do que a prata e o ouro. O que o Midrash quer dizer? Uma boa pergunta. Mas o que eu sempre concluo quando eu vejo isso de novo nesse Midrash é que você vê que os judeus aprenderam bem a lição. Que mais do que prata e ouro vale ter uma fábrica de tecidos, de roupas. E você vê que é algodão egípcio, né? Algodão egípcio, é, tá vendo? Parece assim, Vashem natan etchen ha'am be'enei Mitzrayim v'yash'ilum. E Deus fez com que os egípcios tivessem de fato muita graça com os judeus, e eles deram. Tudo que foi pedido, eles deram. Vainatzelu et Mitzrayim, e os judeus esvaziaram o Egito. Eles pediram, foi dado tudo. Saíram de lá com tudo que dava para sair de riqueza. Quer dizer, o Egito estava destruído. Os judeus pediram agora presentes antes de sair. Então, o pouco da economia que ainda tinha sobrado, acabou. O Midrash aqui comenta como os judeus naquele momento foram sérios em cumprir aquilo que Deus pediu para eles. Afinal de contas, imagina só que nós estamos falando de egípcios que estão doloridos com tudo que eles passaram nos últimos tempos, e agora com a morte dos primogênitos. Mas Deus ordenou que vocês vão pedir as coisas deles. Eles pediram as coisas para eles. Me dá, me dá, me dá, me dá. E eles deram. Eles deram tudo o que foi pedido. Isso nós tínhamos já visto anteriormente, que na praga de escuridão, que havia escuridão para os egípcios, os judeus não tinham escuridão, podiam enxergar. Eles tiveram o direito de Deus de ver o que os egípcios têm, mas não encostar e não pegar nada, porque vocês têm que pedir. Vocês podem ver agora o que eles têm. Na hora de sair do Egito, vocês vão pedir. Quando os egípcios viram, o quê? Da onde você sabe que eu tenho isso? E aí o judeu falava, eu via que tinha escuridão, eu vi na tua casa. Aí os egípcios ficaram impressionados. Nós sempre achamos que vocês eram pessoas baixas, desonestas, que é o que venderam pra gente. E nós estamos vendo que vocês tiveram a chance de roubar. Você estava na minha casa, você viu onde eu guardo isso. Eu não estava vendo você lá. Você podia ter levado, você não levou. Puxa vida, vocês são pessoas muito honestas, muito corretas. Então sabe uma coisa? Pode levar, leva de brinde. O Midrash também comenta um detalhe interessante. Mais uma vez nós vemos como tudo é um processo. O Egito não era um país rico. Teve fome. E o Yosef, que era vice-rei, antes da fome, teve os anos de fartura, guardou bastante comida, começou a fome, começou a vender comida. Vendeu, vendeu, vendeu. E dessa forma o Egito enriqueceu. Eles se transformaram na época o maior exportador de comida para a região que estava com fome. E assim o Egito enriqueceu. E na realidade aquilo lá, Deus estava preparando o que os egípcios iriam ter depois para dar para os judeus quando saíssem do Egito. Um outro detalhe também que aconteceu nessa noite com a praga dos primogênitos foi que os ídolos egípcios foram atacados também. E os ídolos de madeira quebraram, e os ídolos de metais derreteram. E os judeus receberam também isso de brinde. Não é mais idolatria. Era um monte de ouro derretido, barras de ouro, barras de prata. E eles receberam e levaram. Tudo isso foi do povão. Do reinado do Império Egípcio ainda não receberam nada aqui. Eles receberam do Império Egípcio quando atravessaram o mar e afogaram ali os cavaleiros todos. E lá sim estava a riqueza do rei, a riqueza real. E esse tesouro todo foi também levado pelos judeus lá. Isso é uma outra história mais para frente. Mais um detalhe importante que o Midrash nota aqui foi o que o Moshe estava fazendo. Enquanto os judeus estavam pedindo prata e ouro para os egípcios, que não foi uma coisa que eles começaram a fazer na hora da viagem, eles já estavam fazendo há alguns dias. Nos últimos dias eles foram pedindo, inclusive no último dia. Diz o Midrash, enquanto todos estavam ocupados em pedir o ouro e a prata, o Moshe Rabbeinu tinha uma outra tarefa importante a fazer. Cumprir um juramento. Quando Yosef faleceu, ele sabia que não vão permitir, ou melhor, o faraó não vai permitir, com que os seus irmãos levem o seu corpo para ser enterrado na terra de Israel. O Yosef então pediu e fez os seus irmãos jurarem que quando chegar o momento que vocês vão sair da terra do Egito depois de serem escravizados, vocês vão levar o meu corpo junto para ser enterrado em Israel. Agora tem que achar. Onde está? E o Moshe começou a procurar. Começou a procurar, e diz o Midrash que ele ficou alguns dias procurando, 3 dias ficou procurando onde pode estar o caixão do Yosef. Até que ele encontrou uma moça muito idosa, judia, a Serach, filha de Asher. A Serach, filha de Asher, teve uma longa vida. Lembram da Serach, filha de Asher? Serach, filha de Asher, foi aquela que, quando os irmãos voltaram para casa e tinham que contar para o Jacó que finalmente encontraram o Yosef e que ele é o vice-rei, eles tinham medo que o Jacó vai ter um ataque do coração de saber assim, de repente, uma notícia dessas. A Serah, que era a neta de Jacó, teve a ideia de tocar uma música cantando sobre o Yosef estar vivo e coisas assim. Ela foi cantando, e de repente o Jacó começou a se tocar. Peraí, essa música tem algum significado ou é poesia? E aí caiu a ficha do Jacó. Essa Serah teve uma brachá do Jacó, que ela vai ter longa vida. Quantos anos ela tem aqui? O Jacó faleceu já há 100 e bolinha anos atrás, certo? O Moshe então está procurando o caixão do Yosef e encontra com essa Serah. E aí a senhora Serah fala para o Moshe: meu mestre Moshe, eu sei onde está o Yosef. E ela então levou ele para mostrar para ele que os egípcios, quando o Yosef faleceu, Yosef foi embalsamado, os egípcios não queriam que o Yosef fosse levado embora. Era o cara que trouxe a bênção para o Estado. O que os egípcios fizeram? Fizeram um caixão de chumbo, botaram o Yosef dentro e jogaram no Nilo. Daqui ele não sai mais. E assim ele vai trazer bênção para o Nilo, vai trazer bênção para o nosso país. O Moshe então se aproximou do Nilo e falou: Yosef, Yosef, você lembra que você fez os seus irmãos jurarem para você que quando vão sair daqui vão levar o teu corpo? Então, por favor, reze para Deus para a gente achar o teu caixão e para o seu caixão subir aqui à margem do rio, para que nós possamos levar você embora. Porque se você não vai rezar para Deus para isso acontecer, nós vamos estar impossibilitados de cumprir o seu juramento. conta o Midrash que o Moshe escreveu Alishur, que significa suba boi. O Yosef é comparado ao boi, a brachá que ele recebeu do Yaakov era ligada ao boi. E ele jogou esse pergaminho ali na água e o caixão do Yosef veio para cima. Pegaram o caixão e o Moshe se ocupou de levar o caixão do Yosef para Israel. Ele não conseguiu chegar em Israel porque o Moshe não entrou. Depois o resto do povo aqui levou, Yoshua levou o Yosef para dentro. E Yosef foi enterrado em Shechem, Nablus, onde tem até hoje Kever Yosef, o túmulo do Yosef. Yes. E infelizmente, inúmeras vezes os árabes já destruíram o túmulo dele. Em cima tem uma construção que é uma yeshivá. É uma yeshivá que várias vezes já foi depredada, já puseram fogo, já destruíram.
E ele estava embalsamado.
E você estava embalsamado. Não, a yeshivá de Shem e Ever não ficava lá. Shechem é a cidade que Jacob comprou, que é a cidade onde aconteceu o rapto da Dinah. Foram os egípcios que fizeram. Seraf. Nesse momento tinha 100 e poucos anos. Eu não sei exatamente, precisamente a idade, mas mais ou menos 100 e poucos anos.
100 e pouco.
Se fizer o cálculo desde quando Yaakov faleceu, ela conheceu Yaakov, então dá uns 100 e poucos anos. No, 210 anos é o tempo que ficaram no Egito desde que Jacob desceu para o Egito. Então, Jacob ainda viveu no Egito 17 anos. Então, a Sera tinha perto de 200 anos nesse momento. Era velhinha, mas era velhinha e tinha boa memória, viu? Eles não acreditavam que eles vão sair do Egito, eles não acreditavam que eles vão ser redimidos, não tinham fé, e por isso eles morreram e ficaram lá. Homens acima de 20 anos, acima de 20 anos, 600 mil. O resto, então, você tem que fazer o cálculo aí, plus mulheres, pelo menos o dobro, mais crianças. Provavelmente algo em torno de 3 milhões, alguma coisa assim. Exatamente. Exatamente. Como? É, não sei. Melhor não discutir esse assunto, vai. No deserto, só para finalizar aqui, dois detalhes. Primeira coisa que no deserto o Moshe então levava o tempo todo o caixão do Yosef. E mais para frente, no deserto eles construíram a arca sagrada que estavam dentro, as Luchot HaBrit, as tábuas da lei. Os dois viajavam um do lado do outro. Caixão do Yosef e arca sagrada. E quando os povos viam as duas coisas juntas, falavam, mas espera aí, que é isso? Aqui é a arca da Torá de vocês? O que está fazendo um caixão do lado? E aí o Moshe dizia, saiba que nesse caixão tem alguém que cumpria o que está escrito dentro dessa caixa, dessa arca. Quer dizer, o Yosef era um exemplo vivo de comportamento, por isso levava assim paralelamente. Interessante que o Midrash diz que no momento da saída do Egito, o faraó se levantou e veio acompanhar. É? Estava com o lencinho, igual nos filmes. O faraó veio acompanhar. Por que ele veio acompanhar? Ou porque ele tinha interesse. Ele, afinal de contas, pediu para eles rezarem. Então vamos lá bajular eles um pouco para eles fazerem uma boa reza para mim. Ou porque, de fato, ele resolveu que temos que dar um mínimo de respeito. Eles estão indo embora, os caras... No final das contas, foi comprovado aí muita coisa. Acabou dando um certo respeito naquele momento da saída do Egito. Agora, quando os judeus saíram, vem aquela quebradeira pós-liberação. Enquanto está... enquanto uma pessoa, coisa natural do ser humano, enquanto a pessoa está sob sofrimento, ele não consegue sentir muito o que acontece. Quando finalmente libera, parece que piora a situação dele. Ele, de repente, sente tudo que ele passou, ele fica em desespero. E eles estavam quebrados, literalmente quebrados. E eles ouviram naquele momento que os anjos estão cantando para Deus. Por isso que eles estão saindo do Egito. E eles não tinham forças, nem de se alegrar. De repente tudo caiu. E Deus então deu para eles uma força especial. E no deserto, assim que eles saíram, começou a ventar um vento que trouxe um monte de odores gostosos e tranquilizantes. Isso fez com que eles... tivessem forças para seguir adiante e se recuperassem de toda essa trajetória difícil que eles passaram. Se Deus quiser, semana que vem nós vamos ver mais detalhes que ainda faltou aqui, tem bastante coisa interessante.